pessoal, tudo bom? Ivens Costa na área, mais um episódio do nosso Via Rubicast, isso mesmo. E eu começo te perguntando, você sabia que o primeiro programa de computador, ele foi feito por uma mulher? Sim! Foi feito por uma mulher, foi lá pros idos do final do século XVIII, lá para 1800 e tralala, faz tempo pra caramba, né? Então, ela que escreveu o primeiro algoritmo, que foi no computador. E você também sabia que quem foram as protagonistas do mercado de tecnologia no começo, lá na Segunda Guerra Mundial, que foi ali que começou de vez o mercado de tecnologia, foram as mulheres? Pois é, quando a gente fala de tecnologia, a história da tecnologia, ela começa e é muito presente a presença feminina, né, em tecnologia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, no nosso especial número 2, Mulheres na Via Hub, Mulheres na Tech. Isso mesmo, gente, solta a vinheta!
Via Hubcast 1, 2, 3, 4.
Fala pessoal, voltamos. Seguinte, eu queria começar falando que o nosso episódio, o primeiro especial Mulheres na Via Hub, foi um sucesso. Um sucesso, é um dos nossos episódios mais ouvidos na história do Via Hubcast e eu tô aqui para fazer essa história novamente, né? Seguir esse mesmo legado. Eu estou aqui hoje para conversar sobre mulheres na tecnologia, mulheres na Via Hub e também sobre o projeto Mulheres Potência, elas fazem a Via acontecer. Elas estão aqui comigo. A Aline, que ela é GPM, né? Ela participou das implantações do projeto Manhattan, a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no CDs, né? No centro de distribuição da Via, né, da jornada de logística, tudo bom?
Tudo bem.
Obrigado por ter vindo. A gente vai conversar bastante, você tá preparada? Não, você queria pegar minha mão? Eu pego minha mão,
eu tava empurrando
o microfone. Mas eu cumprimento, tá aqui, tudo
Estou
bom.
Estou preparadíssima, nunca estive tão preparado.
Agora, ó, gente, com certeza vocês nunca escutaram esse nome, tudo bem que eu sou suspeito pra falar, uma pessoa chamada Ivens, né? E eu também tô aqui com a Sirdemia, que é gestora de dados, tem uma equipe de 15 pessoas, né, que você tá aí tocando, né? E você é responsável pelos projetos relacionados à ciência de dados, daqui da Via, certo?
Certo, isso.
Obrigado por ter vindo.
É Sirdemia.
Gente,
é difícil.
Desculpa. Eu imagina, peço desculpa, mas eu vou falar certinho até o final.
Tá bom.
Mesmo porque eu já sofri por isso.
Sir, é mais fácil.
Sir, dera, eu chamo você. Sir. Ela pegou a piada horrível que eu fiz, tá bom? E quem pegou a minha piada horrível aqui e deu risada foi a Isabela Carvalho. Ela é Software Engineer Leader da Squad de Marketplace e ela lidera uma equipe e projetos de melhoria de Marketplace na Via. Obrigado por ter vindo, tudo bom?
Obrigado pelo convite.
E aí, estão preparadas para falar sobre mulheres na tecnologia? E a gente aqui colocar um pouco de informação para quem pensa que não é lugar de mulher na tecnologia, ou até mesmo para as mulheres que estão aí. Ai, será que é para mim? Ah, elas estão precisando daquela força, né? Daquela de entender de mulheres que já passaram e estão passando por esses momentos e falam, não, vai lá. Então a gente vai falar sobre isso hoje?
Sim, é uma honra estar aqui.
Tá. É sobre vocês, tá? Não é sobre mim, eu tô aqui só tô aqui conduzindo, tá? Mas o programa é de vocês, beleza?
É um episódio potente, né? E aqui as mulheres estão representando aqui os assuntos que estão no auge do mercado. Logística,
exatamente.
Marketplace e ciência de dados,
que
né?
Que chato, né? Não, que é, chato.
Não tem tema.
Que chato, que chato.
A gente tá fortíssima.
Pois é. Então eu queria, no caso, começar e entendendo um pouquinho como que vocês agem, como que vocês atuam dentro da área de vocês, né? Dentro da posição de vocês. Queria entender um pouquinho. Quem quer começar?
Posso ir.
Pode ir.
Então, o cargo, né, deu um nome tão grande aí, mas vamos resumir o cargo de team leader aqui do catálogo do Marketplace. Então, a nossa tribo de catálogo aqui cuida de tudo que está relacionado aos produtos do Marketplace. Uhum. Então, dentro da minha função, tem uma equipe aqui de baixo, que é o time de desenvolvimento mesmo. Então, eu sou líder do time de engenharia. Então, dentro do time, a gente tem os devs, que é a team lead, tech lead, enfim, os agilistas também. Então, é a galera que coloca a mão na massa ali para fazer o negócio acontecer quando a gente está falando do produto do Marketplace. Uhum. Tem sido desafiador, porque a gente tem, né, o universo do marketplace crescendo cada vez mais, né? Então, meu, surgiram novas grandes potências no mercado. E a Via tem uma relação muito forte com a loja, né? Com aquela coisa das Casas Bahia, do carnê ali. Tirar essa associação e fazer o nosso cliente comprar no site.
Do pessoal, né? Do humano, daquela, o contato, né?
Exato. E aí, o nosso objetivo é fazer com que os nossos lojistas consigam cadastrar produtos aí e evoluir super nas nossas vendas. Tem sido bem complicado, né? É um processo longo, então a entrada de produto até que ele vá pro site é um processo gigantesco ali, envolvem várias pontas, passam por muitos times. Mas tem sido bacana, assim, a gente vem olhando aí os dois últimos anos do Marketplace numa crescente muito grande do que a gente tinha no passado, sabe?
Uhum. Que legal, que legal. E pra você, assim, qual que é o maior desafio? E isso eu não tô falando enquanto mulher, tá?
Uhum.
Qual que é o maior desafio da área?
Eu acho que o maior que nós temos está acontecendo, inclusive estamos caminhando, mas era mudar ali o papel do Marketplace hoje dentro da Via, né? Então, a gente tem muita aplicação legada, a forma como as coisas eram feitas ali no passado nos deixou muito vulnerável. Então, fazer essa atualização, garantir que a gente tenha um ambiente seguro mesmo para os nossos lojistas, né? São dados muito relevantes e sensíveis ali. Tem sido o nosso maior desafio como jornada mesmo, fazer que o fluxo com o lojista, né, que é a entrada de ter um marketplace, seja relativamente agradável, rápido e que ele flua de uma maneira segura que antes não era.
Sim, e mudanças, né, como essa sempre são mais complexas, né, porque você tá mudando não apenas coisas físicas, mas comportamentos também.
Exato.
Né, como cultura, né, então assim, as pessoas devem questionar bastante, né.
Envolve muita coisa, né, porque quando a gente fala, putz, meu, tenho a entrada de um lojista, aí o cara vai fechar contrato, tem questão de comissão, então envolve o financeiro dele. Depois, mais pra frente, eu preciso garantir que a experiência dele seja boa, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem ali, quando a gente vai comprar, nós como pessoa física, o nosso Minha Conta ali no site, o lojista também precisa ter esse aconchego, saber quanto que ele vendeu, se o repasse dele foi certo ou não. Putz, por que que meu produto não reflete? Por que que demora? Então, envolve a intimidade entre a Via e o lojista do início ao fim. E aí que mora o nosso desafio, porque entra a relação pessoal com o lojista também, né? Não é só, é só cadastrar, aqui que vai. Não, envolve quanto que eu consigo fazer ele competir preço entre as nossas bandeiras ou com o mercado, promoção, enfim.
É o legal que também é um projeto de transparência, né? Também dele conseguir ter acesso às informações e saber exatamente o que tá acontecendo, né? Então, de entender isso que também é pro bem, é pra melhorar, é pro avanço, né?
E é um processo longo, porque no final, tem alguns lojistas que vendem muito. Então, beleza, talvez a transparência financeira para esse cara vale mais. Mas e o lojista pequeno, que também é o nosso objetivo? Uhum. Como que eu ajudo ele a controlar? Ele não vai ter um ERP ali para ele fazer o controle dele de estoque. Como que eu dou isso para ele para fazer com que ele transacione bem, sabe? Uhum. Então é esse desafio de atender todos os públicos, garantindo transparência em todas as etapas para que a gente consiga oferecer o melhor para cada pedacinho e tipo de cliente que a gente tiver, sabe?
Que legal. E agora, e vocês, meninas? Quem quer falar agora?
Sir,
vou falar.
Acertou. Eu sou aqui gestora da Gerência de Ciências de Dados e a gente tem três áreas, três coordenações para atender as áreas de negócio, né? Então, de uma forma resumida, o que Ciências de Dados faz? A gente resolve problema. A gente resolve problema de negócio.
Resumiu bem. A gente resolve B.O.
A gente resolve problema de negócio. E o que a gente usa como premissa, como suporte? As técnicas estatísticas e as técnicas de probabilidade. Nossa, que nome complexo, né? Mas eu acho que é uma boa forma da gente resumir o que ciência de dados faz. E nas três áreas que a gente tem, nas três coordenações, a gente atende as áreas que, resumidamente, serviços financeiros, que é a parte do nosso famoso crediário das Casas Bahia. Então, a gente faz ali modelos para que a gente possa identificar quais são os clientes que são os melhores pagadores, que têm a maior probabilidade de honrar os seus compromissos quando a gente disponibiliza ali o crediário das Casas Bahia. Também atendemos ali a área de fraude, cobrança. Nas outras áreas, a gente tem clientes e sellers. Então, a gente atende também a parte ali do marketplace e a parte da gente conquistar e manter o cliente, que é a parte de CRM, que é a parte ali das campanhas, o atendimento.
Pesado isso, né?
Sim.
É muita gente para estar nesse CRM, né?
Sim, sim. A gente faz, por exemplo, na parte de atendimento, que é raro a gente... Porque nessa parte de ciências de dados, é mais comum o conhecimento em áreas como as de serviço financeiro. Então, eles já entendem o que é o uso dessas ferramentas e já entende, já está Esse fluxo já é bem conhecido, já flui bem. Agora, outras áreas, nem tanto. Então, por exemplo, em atendimento. Em atendimento é um destaque a gente ter modelo preditivo sendo utilizado. E é, nossa grande parceira ali é a Leda, né? Preciso reforçar aqui mais um nome feminino.
Leda, um beijo!
E por fim, a gente tem ali a coordenação de comercial e logística. Então, a gente tem ali... O que a gente faz em ciências de dados numa área como essa? Previsão de demanda, por exemplo. Quanto a gente tem de estimativa para o futuro de que a gente vai ter de demanda? Isso me ajuda a definir o meu estoque, como que eu faço o sortimento, a distribuição, porque o país é grande e a gente tem um comportamento de consumo totalmente diferente. Então a gente precisa entender como que a gente faz esse sortimento.
Área urbana, área de interior, tem região do país, tem um monte de variáveis,
né?
Tem
o sul, né? Que é frio, o nordeste é quente.
Então num lugar sai mais ventilador, no outro sai mais aquecedor.
Isso. Não, e usar a probabilidade para algo que não seja só financeira, né? Só pensa em dinheiro, com as probabilidades.
Então tem toda essa parte, como que eu faço o meu abastecimento dos centros de distribuição. Então toda essa parte a gente consegue dar suporte, auxílio para a tomada de decisão, para a criação das estratégias, com o uso de probabilidade estatística.
O legal é que, na realidade, você não deixa a galera trabalhar no data acho.
Exatamente.
Não é no data acho que... Não, ó, vamos olhar aqui os números. Obviamente, claro, o feeling entra também, porque sim, você tem que analisar, né?
Sim,
você chegou, teve aqueles insights, você fala, e agora, o que eu faço, né?
E como que eu conecto esse dado com a estratégia da empresa? Né? E, claro, que o desafio que a gente tem é justamente como que a gente dissemina esse conhecimento. Porque, como a Isa bem falou, a galera acha que fazer uso de tecnologia, eles acham que eles estão naquele filme do Exterminador do Futuro,
sim,
sabe?
Sim.
Que a Skynet,
vai tomar conta de tudo.
Galera,
não pode... vai ser por agora. Vai, mas não vai ser por agora,
isso,
gente.
Vai demorar
uma cota, por favor, né?
Então, esse é nosso maior desafio, é desmistificar de que o fato de eu usar dados e tecnologia, eu vou perder meu emprego. Não é isso. Vamos aprender juntos, vamos fazer essa troca. Eu não tenho conhecimento da área de negócio, eu não tenho essa expertise, mas se a gente der as mãos, a gente vai fazer um bom trabalho.
Que lindo, que lindo!
Dados é o caminho mesmo.
Dados são... Como que é, João? Porque dados... É importante, dados é muito importante.
E porque os recursos são finitos, né? A gente vive num lugar onde os recursos são finitos. Então, se você tomar as decisões de forma mais assertiva, a tendência é que você consiga rentabilizar esses recursos com mais facilidade. Então, por isso que ele se tornou essa potência, principalmente no momento de crise que a gente está vivendo. Bom, a minha história ela é um pouquinho complexa, mas eu vou resumir ela, né? Eu sou GPM da Intralogística hoje. GPM é o Growth Product Manager, né? É a pessoa que é responsável pelo desenvolvimento dos produtos e evolução e coaching ali, né? Com ferramental.
Coaching, gente. Coaching no sentido literal da palavra mesmo.
Literal mesmo.
De não não estou falando a favor nem contra, porque eu não quero entrar em polêmica.
Não é esse coaching.
Mas a gente não tá falando desses coaches, tá? É coach no sentido literal de técnico, né?
Do dia a dia,
né? Exato.
Eu sou gestora de product managers, que são pessoas que desenvolvem produtos digitais, né? Então, eu apoio eles com a técnica para que eles consigam escalar também análises, abordagens, descobertas e acertar a construção de uma entrega. Né? E por que entrega no meu contexto? Né? Quando você fala de gestão de produtos, você tem uma abordagem, mas o projeto Manhattan ele era um projeto na companhia. Então, ele é um projeto extremamente estratégico para a empresa, porque a gente está fazendo muito o que ela trouxe sobre inovação, né? A gente está tirando uma tecnologia que não tem escalabilidade e trazendo uma tecnologia para o centro de distribuição que permita a empresa escalar os novos negócios. Então, abordagem de fulfillment, a gente conseguir dar uma resposta mais rápida para as criações que vão acontecer em todas as áreas. A logística ela está no cerne da estratégia da companhia, né? A venda acontece, nós entregamos lá na mão do cliente. Então, de certa forma, nós nos relacionamos com todas as áreas da companhia. O back-office, as áreas de tecnologia, as próprias áreas de negócio dentro dos seus negócios, dentro do CD. Tudo acaba, de alguma forma, esbarrando lá. Então, ter tecnologia habilitadora nos CDs para via é permitir que ela consiga e buscar esse lugar que ela está buscando ali no mercado num curto espaço de tempo. Então, era um projeto, né? Então, a gente estava numa estrutura de projetos. A gente levou o WMS, que estava numa cultura on-premise, essa estratégia estava vindo para o on-premise, estava na quarta implantação, o nosso VSM resolveu manobrar ela, levar para a nuvem, porque a nuvem iria fazer com que a gente tivesse só uma jornada. São 28 centros de distribuição. É coisa pra caramba. E como funciona a dinâmica de uma implantação? A gente desliga essa operação e o ressuprimento dessa regional numa madrugada, e no outro dia de manhã essa regional precisa já estar operando no contexto novo. Então, é um desafio, e por isso essa tribo, ela nasceu como projeto, ela vem passando, ela já está na terceira geração de transformação agora, para se produtizar. Porque uma vez que essa estratégia habilitadora ela está implantada, a gente acabou de entregar o 1200E, né, que é o maior desafio para a jornada desse projeto, era esse, em função do tamanho e a representatividade dele na distribuição da companhia, né? E com a entrada do 1200, a gente começa a olhar para a digitalização agora de verdade, olhar para a produtização. E o que que muda, né? Tipo, beleza, o que que muda? Que muda na realidade? Agora a gente vai começar a olhar justamente com esse olhar, que é o olhar da oportunidade. Então, eu vou investir energia de desenvolvimento naquilo que vai mexer os ponteiros da companhia. E para isso a gente tem todo um trabalho de descoberta, de cravar essas oportunidades com a estratégia da empresa. A estratégia está falando de omnicanalidade, está falando de ganho de mercado, de share de mercado. Então, todas as áreas de produto agora precisam se posicionar para fazer o seu pontinho e empurrando esse transatlântico para frente, né? Que a nossa empresa é gigantesca.
Nossa,
eu não sei se eu consegui explicar, mas...
Eu consegui entender, mais ou menos.
Entender?
Olha que eu sou de humanas.
Legal.
Então, eu consegui... E eu queria entender, assim, de vocês... Vocês têm projetos aí, vocês estão à frente de áreas, vocês estão aí inseridas em desafios grandes, né? E eu pergunto, esse desafio acaba sendo maior pelo fato de vocês serem mulheres?
Sim, sem dúvida.
Por quê?
Você precisa se provar, né? No final, quando a gente vai olhar pro resto da estrutura, pra todo lado que você olha, vão ter homens ali o tempo todo. E a gente tava até conversando um pouco antes. Quando você tá numa agenda, que você é a pessoa que domina daquilo e você precisa falar sobre, a sua voz sempre é aqui, tem que ser baixa. Você precisa conseguir falar num tom ok, porque se você é um pouco mais incisivo, você é agressivo. Então, muda de forma completamente. É claro que a gente, tem muitas pessoas que são parceiras ali, mas é uma coisa cultural, tá enraizada na nossa sociedade. Então, é um processo árduo e às vezes você vai sentir, tem dia que você sente mais na pele, tem dia que vai um pouco mais tranquilo, mas sempre tem alguma coisa que você pega e fala, putz, se eu não estivesse nessa posição, se eu não fosse essa pessoa, seria diferente.
Eu acho que tem um estereótipo também em relação a isso, né? A mulher posicionada, dona da sua jornada, com representatividade e senhora do seu destino, parece novela da Globo.
Notícias do mundo de lá.
Ela tende a ser ameaçada através das suas emoções, né? Então,
sim.
A Aline, às vezes, ela é muito agressiva. Claro, olha a minha jornada. Entendeu?
Sim.
Hoje, quando...
É uma característica da área, não da pessoa.
Nossa, mas que trabalho muito... É isso, essa personalidade, sim, exige, porque é a área que eu estou navegando. Eu tô na área de logística faz 17 anos, né? Eu tenho essa cara de juventude, mas eu vou fazer 40, graças a Deus, esse ano. Tá sendo libertador chegar nesses 40.
Mas me faltam mais dois.
Mas é maravilhoso fazer 40 anos. Eu recomendo. Trabalhar com logística sempre é um desafio. A logística, ela se torna ciência na última década. Ela era o antigo armazém. Sabe aquele lugar onde você botava a caixa dentro e saía a caixa fora? O caminhoneiro entrava. Então, assim, é um ambiente extremamente desafiador pro feminino, né? Então, hoje você vê mulheres trabalhando na área de logística com representatividade, mas elas ainda estão se afirmando.
Camelando.
E tem um aspecto que eu sempre gosto de destacar, que
É muito importante que a gente navegue nesses ambientes na condicional de mulher, não transformando a nossa essência nessa imagem masculina que está ali estabelecida.
Não, não negando o gênero de vocês.
É como isso, se o sucesso, exatamente. A fórmula de sucesso fosse se comportar como um homem.
Sim.
Isso.
Se eu não me comportar como um homem, eu não terei sucesso.
O padrão é o homem, né?
É o homem que... Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se você...
Todavia?
Se você se comportar exatamente como um homem... Então, você... É uma coisa muito complexa pra gente. Por quê? Pra eu ter sucesso, eu tenho que me comportar como um homem. Mas esperam que eu, enquanto mulher, me comporte com um estereótipo feminino que eu não sei quem criou, que é falar baixo, ser suave.
Seja
está maquiada.
Depende. Porque no universo de dados aqui, isso é até uma coisa que eu peguei pra mim. Eu vi isso num TED Talk, mas eu não me lembro realmente o nome da mulher, infelizmente. Mas ela disse que ela entendeu que era importante ela estar sempre muito feminina, para que outras mulheres se sentissem à vontade em estar femininas num ambiente extremamente masculino. Então, tudo bem, eu gosto de me vestir...
Sua jaqueta é super descolada, gostaria de comentar.
Vamos reforçar esse ponto.
Diga-se de passagem.
E isso foi tão natural.
Foi. Ela, em momento algum, antes pra de começar, ela falar: deixa eu pegar minha jaqueta porque vai fumar, deixa eu ficar mais descolada.
Essa é a nossa essência. E eu acho que as figuras de sucesso, elas precisam estar representadas nesse estereótipo do feminino, né? A gente precisa parar de buscar essa adequação, porque é uma adequação, né? A gente vai se adequando, se moldando, daqui a pouco você tá ali naquela camada de sustentação. E não é isso que vai trazer o sucesso do feminino, porque homens e mulheres são importantes e a equidade é aquilo que a gente precisa buscar. E a gente precisa buscar esse posicionamento para abrir esse espaço, para todas se sentirem confortáveis em serem mulheres e, às vezes,
mulheres do jeito que você é, né? No caso,
sim,
do jeito que você é.
Que tomam decisões difíceis e erram e acertam e estão aprendendo como todos. Eu acho que esse é o principal viés que... Nós, mulheres, no mercado de tecnologia, no mercado de maneira geral, precisamos buscar desconstruir. A minha emoção, ela é parte da qualidade do meu trabalho e do meu sucesso.
E foi uma coisa que a gente estava até comentando um pouco antes de começar, né? Que hoje, como as empresas, elas estão buscando as soft skills, né? Que é justamente dessa questão de relação interpessoal, de conseguir lidar com outras pessoas, gerir, se relacionar, né? Se relacionar e entender de sentimentos também, né, de conseguir... Porque, gente, vamos lá, né? Tecnologia é sobre pessoas, né? Sempre, eu vou repetir isso, é exaustão, né? Tecnologia é sobre pessoas. E eu acho interessante, né? Que apesar de no mercado estar buscando essas skills, né? Ainda assim é visto como, quando está numa mulher, como algo negativo, né?
E tem uma coisa que, assim, eu sempre falo que existe a teoria dos três terços, né? Um terço sou eu, protagonizando o meu caminho, assumindo a responsabilidade, transformando aquilo que não é legal. Um terço é o ambiente onde eu estou inserida. E um terço é a minha relação com as outras pessoas e também a responsabilidade delas nesse contexto. Emoção é nata. Você tem ali técnicas como comunicação não violenta que vão fazer você conseguir balizar isso e levar a sua posição de forma estratégica, navegar em todos os níveis. E a gente precisa pensar nesse branding, né? Como eu tô sendo percebida? Então, a gente precisa buscar esses recursos, essas ferramentas, para fazer com que a gente calibre a nossa comunicação nos níveis de navegação que a gente tem. E, acima de tudo, ser assertivo com aquilo que a gente tá tentando passar, né? Porque... uma coisa é descredibilizar a minha emoção. E sem ela, eu não vou a lugar nenhum, né? Mulher, esposa, mãe...
Ser humano, na realidade.
Ser humano, né? E navegando num lugar desafiador, onde eu tô ainda tendo que hackear esse sistema pra conseguir buscar a minha posição. Então, quando uma mulher, quando ela fala, nos próximos 10 anos eu quero estar numa cadeira executiva, assusta. Mas qual é o problema de eu ter uma trilha clara para mim, buscar o desenvolvimento dessas habilidades e buscar o meu lugar, né, no mercado? Porque o mercado tá aí para todos. Então eu acho que essa é a mensagem importantíssima para todas que estão aí ouvindo a gente e que estão tendo aí problema com as emoções. As emoções são válidas.
O maior feedback que eu recebo é: você tem que ser menos emotiva, você tem que ser menos emotiva. Mas a minha emoção é justamente que me diferencia em quando eu percebo, mesmo com a câmera fechada, que a maioria não abre a câmera, especialmente da minha equipe, às vezes eu até dou uma cobradinha para eles abrirem a câmera, mas... Mas mesmo sem uma câmera, mesmo com uma câmera fechada, quando eu consigo detectar um tom de voz diferente, foi a minha emoção. Mas então, realmente você quer que eu abra mão disso? Porque é isso que me faz perceber, fazer a leitura da minha equipe.
Poder acolher, né? Acolher. Se ela tiver no momento de identificar que talvez ela esteja com um problema, momento de aproximar, né?
Mas acho que esse que é o pior, né? Porque no final a emoção é levada sempre pro lado negativo. Mas
quando você se posiciona.
Exato. Mas volta pra sua frase: tecnologias são pessoas. É. Então a gente pode dar a volta no mundo inteiro. Sim. Mas sempre vai ter aquela pessoa. Se você tá num cargo de liderança, você precisa conseguir lidar com o seu time, conseguir dar um bom feedback, ser empático ali. Putz, não sou líder. Tá bom, mas e o seu colega ali do dia a dia que às vezes não passou por um dia legal? Você não vai ter aquela emoção, sim, de como lidar com ele? Então parece que é só tipo, putz, ah não, eu falei um pouco mais firme na reunião. Tá, mas e a emoção ali do tato, né?
Não, e é muito louco, né? Porque fala assim, ah, isso é emoção, segura. E nisso tem um monte de homem morrendo aí porque não consegue lidar com as emoções. Exato. Né? Daí tipo, fica represando tudo. Exato. Que o homem não pode chorar, porque... Né? E daí tá lá, caído depois lá, duro no chão, né?
Sim, exatamente.
Exato, tipo, violência contra a mulher nasce desse tipo de repressão, né? Um homem que vem de uma estrutura de base onde ele não pôde expressar, é natural que ele cometa violências no lar, né? A gente, sim, sabe, tipo, tô falando de violência doméstica mesmo. Os casos de depressão do masculino, o número de homens que se suicidam é muito maior do que mulheres. Por quê? Porque a gente não tem esse espaço. Quando a gente fala de feminismo e fala sobre essas ativistas sem perfil corporativo. Não, cara, a gente precisa começar a falar sobre letramento masculino também. Sim. E dar esse espaço de emoção. Eu sou mãe de um menino. E se tem uma coisa que eu me preocupo muito, é que o Miguel seja um menino. E que ele possa, sim, se sentir à vontade para falar sobre como ele está se sentindo. Ele tem 3 anos e eu faço esse processo. Filho, como você está se sentindo hoje? Mãe, hoje eu estou feliz, E ele pergunta, vovó, você está feliz?
Que bonitinho.
Ele pergunta... falou uma coisa importante, Lino. Meu pai, ele era uma pessoa muito emotiva. Muito. Meu pai chorava. Muito, até às vezes irritava. Mas...
Manteiga derretida.
Totalmente. E aí, o que eu aprendi? Que tá tudo bem o homem chorar. Pra mim, nunca foi uma questão, porque o meu pai foi esse exemplo. Então, eu espero que o próximo passo que a gente dê é sobre tá tudo bem a gente... Desde que a gente... Eu acho que o único balizador deveria ser se a gente tá agindo de acordo com a ética. Sim. Se você tá sendo ético, tá tudo bem você experimentar uma emoção. Numa outra... Há dois
empregos... Nem experimentar, vivenciar uma emoção, né?
Externar.
Expor. Numa outra experiência que eu tive, a minha avó tava internada, 98 anos ela Eita. Tinha. E viveu bem, hein, minha
Caraca,
avó?
Tava tipo, ela lúcida pra caramba.
Ela morava sozinha, Eita. Dançava com a gente, cozinhava. Eita. Uma delícia. E aí ela teve um AVC.
Qual o nome?
Dona Rosa. A Dona Rosa. Ela teve um AVC e ficou um tempo internada, depois ela faleceu. E eu e os meus primos, a gente estava se revezando para ficar no hospital com ela, porque 98 anos, né? E uma das vezes eu fiquei. E aí, numa reunião de equipe, isso antes de eu ser gestora, né? Há alguns anos atrás. Eu falei da minha avó e falei, eu acho que ela tá prestes a partir. E me emocionei e chorei. Quando acabou a reunião, a minha gestora me chamou e falou... na próxima agenda, enquanto sua avó estiver nessa condição, não participa, não.
Nossa, vai tomar no...
E era uma gestora,
Caraca,
né?
Hein?
Exato.
Uma mulher. Poxa vida,
gente.
Eu só
me emocionei porque eu tava falando... E aí, como sua avó tá? Perguntaram, porque todo mundo tava sabendo. Porque eu falo bastante da minha vida. Porque eu exteriorizo bastante as minhas emoções.
Mas é a parte, grande parte da nossa vida é trabalhando, né?
Exatamente.
Mas isso é o machismo, é o que a gente fala sobre isso. Estrutural. Né? Tipo, a gente não tá falando de machismo em homem.
Nossa, eu ia ficar muito pistola.
Né?
Eu ia ficar... Triste não, eu ia ficar pistola. Eu ia ficar muito pistola.
Gente, eu só falei
gente?
Que minha avó tava... E no dia seguinte ela faleceu. E um dia antes a minha gestora falou isso. Na próxima reunião não aparece você estraga.
Olha que interessante, já. Né? Quem foi que reproduziu isso, né? Quem reproduziu essa cultura horrível? Foi uma mulher, foi sua gestora, né?
E isso é um outro ponto importante de falar aqui. É, a melhor forma da gente começar as mudanças é acolher o erro. Eu também falo, eu gosto bastante de futebol. E às vezes eu falo, quando eu tô assistindo um jogo, olha lá, eu tô igual uma mulher e eu jogo futebol. Então tá tudo. Então, enquanto eu não acolher que eu errei e que eu falei uma coisa que não é legal, eu não consigo depois parar de reproduzir. Então, enquanto a gente não admite que a gente fez uma coisa que não foi legal, a gente não para de reproduzir.
Vou só fazer um recorte com algo que a gente falou há pouco tempo. Essa gestora, ela não estava no feminino dela, não, curado. Não. Ela estava muito aproximada dessa figura de sucesso masculino. É. Né? Ela teve uma atitude de não acolhimento. Isso não é do feminino. O feminino vai tentar compreender o contexto e botar pra andar.
Legal que você falou isso, né? Que você reproduziu, né? A gente acaba reproduzindo.
A gente faz
sem,
isso.
Sem perceber. E o importante é perceber o erro, né? E pra poder melhorar. Né? É, tem aqui uma pesquisa interessante. Né? Foi um estudo das universidades de Houston e Washington, que mostrou que crianças com 6 anos já começam a desenvolver a ideia de que meninas são menos interessadas em computação.
Nossa.
Né, e engenharia do que meninos. 6 anos de idade.
6 anos.
Né? Então a gente tá falando de uma coisa que é reproduzida muito cedo. Muito cedo, né?
Sim.
Então assim, a gente chegou, acho que a gente conversou no último episódio especial, né? Que falando assim, quando uma menina fala assim, ah, você é astronauta, você blá blá blá. Ah, não, não. Não, tipo, já começam... Podar, né? Uhum. E como foi pra vocês isso?
Que, assim, eu comecei a gostar de tecnologia nova do Bento, né? Eu tenho 26, mas... foi um incentivo mesmo, sabe aquela coisa tipo, ah, não, pai e mãe colocando aqueles cursinhos de Word, Excel ali, e aquilo foi me despertando algo e o meu irmão era da área. Então eu comecei a gostar de tecnologia muito cedo. E aí é uma coisa que eu sinto que acontece, que às vezes tipo, ah, vai pegar a tia, ah, meu filho, não sei o quê, quer fazer alguma coisa... Coloca essa criança pra estudar tecnologia, pelo amor de Deus. E aí foi algo que eu senti que realmente acontece. E eu comecei a forçar ali na família. Meu, olha como ele joga aí no celular. Sabe como que cria um jogo? Não, tia, não sei. Nossa, deixa eu te mostrar aí. Você mostra um videozinho, fala alguma coisa. Incentiva. Nossa, tem curso que ensina a criar jogo. Já pensou você criar o jogo e você mesmo jogar?
É, programação tá entrando em muitos colégios, né?
Exato. Então é uma coisa que precisa ser tanto, né, da educação, partindo das escolas, como Sim. dentro de casa também, mas de um incentivo natural. Então, meu, a gente sabe como a tecnologia tem avançado, quão coisas maravilhosas a gente pode fazer. Então, por que não nós, que já estamos nesse papel, começar a incentivar essas crianças a isso também, sabe?
E você teve muito apoio da sua família?
Sim. E aí, hoje em dia, é engraçado. Aí tem aquela fase, né? Ai, arruma meu micro-ondas. Tudo, tecnologia, tudo, né? Ai, a internet pode te falar.
Que ela faz? Faz programa.
Exato.
Fora de contexto, é horrível.
Sim. Mas ai, não, a internet pode te funcionar. Tá, gente, mas só tirei da tomada depois de novo. Não fiz nada. Então, mas rolou um incentivo guru. Bacana, porque você começa a mostrar na realidade. Então, eu sempre tentava, tipo, putz, eu sempre trabalhei com e-commerce, né? Então, tá vendo esse produto aqui que você comprou? Ele passou por isso, por isso, por isso, por isso. Começar a explicar ali na realidade deles. E aí, isso foi gerando um acolhimento. Então, por exemplo, hoje tem um primo que tá morando aqui próximo. Ele tem 16 anos. Ele, ai, tio, eu queria ter a minha loja de roupa. Eu falei, cara, vai estudar tecnologia. Por que você não faz meu e-commerce? E aí, ele começou a vender as lojinhas dele de roupa. Pegou aquele site que é meio montado, né? Você vai arrastando coisas. Começou a montar, aí eu dei uns cursos pra ele, agora ele tá estudando programação e ele colocou na cabeça que ele é de TI.
E o que legal, e o legal é que assim, o que ele tá querendo é vender. Ele não tá querendo ser um profissional de tecnologia, mas a tecnologia auxiliar no sonho dele, no objetivo dele, né? Então tecnologia é bom pra qualquer área, né? Se você manjar do Paranauê, entender pelo menos, né? Você vai conseguir saber aí navegar.
E é louco,
né?
Que o início dele foi isso, tipo, putz, não, eu quero conseguir vender minhas coisas. Ah, meu, não quero trabalhar pra ninguém, quero ter um negócio já, um espírito empreendedor desde cedo. E aí
fala,
eu comecei...
Ó, não sei se ele sabe, tem um marketplace na Via, que ele pode...
Só pra constar.
Kate vende de alfinete e foguete.
Mas ele começou...
Pega esse mexão aí, Ilka!
Começou a se despertar interesse pela área como um todo, sabe? Não só pelo fato dele conseguir vender.
Sim.
Então, quanto mais a gente fala e vai explicando ali em coisinhas... Pô, meu, era o dia a dia dele. Então, a criança gosta de jogar no celular. Então, você fala como é que cria um jogo, você já gera um incentivo. O outro gosta de vender. Deixa eu te explicar o que é um marketplace aqui. Então, você vai colocando uma sementinha tão pequenininha que vai fazendo as pessoas pensarem, tipo... Nossa, isso que eu uso todo dia foi criado como? E aí, ninguém entende. Nossa, o Instagram é incrível. Sabe como foi criado o Instagram? O que tem por trás disso? Então, gerar essas provocações foi uma estratégia que eu adotei para conseguir fazer as pessoas que estão ao meu redor entenderem um pouco mais do que é tecnologia, que não é só o modem ligado na internet que dá apaga a luz, você tira e liga na tomada, volta, sabe?
Sim, isso é muito legal. E você, pelo fato de ser mais nova, talvez tenha sido um pouco diferente do que de vocês, meninas? Como que foi nessa coisa de aventurar no mercado de tecnologia?
Eu demorei para chegar aqui em tecnologia, em exatas, eu vou falar assim, né? Eu tinha muito interesse, né? Minha mãe era... Como sou mais nova que a Isa, não sei o quanto ela experimentou isso. Mas eu sou daquela geração de que a mãe tinha que fazer alguma coisa, os pais, né? Mas como eu sou de uma geração em que as mães majoritariamente ficavam com os filhos, né? Minha mãe, eu tinha que fazer alguma coisa para essas crianças não ficarem na rua. E aí ela fez algumas coisas pra gente não ficar na rua. Então eu fiz curso de tricô e crochê. Sim, sei tricotar e crochetar.
Tem uma vontade de aprender,
sabia? Esvazia demais a cabeça.
Sim. Né?
Tem uma vontade.
Minha mãe era costureira, hoje ela é aposentada. Ensinou a gente a cortar, a costurar, tudo. Mas, então, o que ela começou incentivando a gente foi: ocupe a sua mente. Mas ela foi com aquilo que ela sabia, com o que ela tinha de conhecimento. E onde que eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de idade pequena, então a gente fez muitas coisas juntas, a Patrícia.
Uhum. Beijo, Patrícia. Eu sou meio dedo. Beijo pra você.
E aí, a gente começou a fazer curso de eletroeletrônica. A minha irmã fez curso de mecânica. E a gente foi indo assim. Só que toda vez que eu fazia teste vocacional, isso é uma coisa que eu sou muito repetitiva, toda vez que vocês me ouvirem falando sobre, eu vou falar sobre isso. Que é o quê? Eu fazia teste vocacional, e o teste vocacional, ele sempre indicava humanas e biológicas. E hoje eu tenho uma crítica, porque eu acho que os testes vocacionais,
são ruins.
Eles são sexistas, né?
Uhum. Sim. Total.
Será que essa é a palavra correta?
Correta.
Tá bom. sempre... O que que eu fiz? Administração. Comecei, né? Administração. Fiz
que é
técnico. Fiz um ano de FATEC, mas não é isso. Aí conheci um pessoal que fez estatística, eu sou formada em estatística. E aí, uma menina, o nome dela é Gisele Carvalho. Gi, um beijo.
Ah, obrigado, Sir.
Gisele Carvalho, um beijo.
Ah, já é minha prima, hein, parente.
Ela começou a falar sobre estatística. Então, mas ela não tinha intenção de me incentivar, mas ela acabou me incentivando. E hoje o que eu posso dizer? Tá tudo bem se você tiver um perfil dito por um teste que você tem ali alguma inclinação para humanas ou biológicas e você fazer exatas, porque hoje esse meu perfil de humanas é o meu diferencial em exatas. Uhum. Então eu demorei para chegar até aqui e hoje eu sinto que esse é o meu diferencial.
Eu sou uma mulher forte criada por homens e mulheres fortes. Acho que essa é a maior verdade. Acho que o primeiro insight para a área de tecnologia vem do meu avô, que era um homem extremamente simples, mas que tinha uma visão muito clara, assim, de futuro, sabe? E quando eu era pequena, ali, tipo, na fase escolar, minha mãe me deixava e eu ficava na casa dos meus avós até ela retornar do trabalho. E esse meu avô, às vezes eu tava ali com dificuldade em matemática, fazendo ali a lição de casa, ele dizia assim: filha, estude com vontade. E estude não para aprender a pilotar essa máquina. Coloque a sua intenção para que você consiga construir a máquina. Porque o futuro é esse. As pessoas que terão empregabilidade no futuro serão as pessoas que terão essas habilidades. Ele não sabia muito bem o que ele estava falando, nem que o mundo ia chegar nesse momento de inteligência artificial. Mas ele sabia muito bem que aquela era a melhor direção a dar. E eu me formei em administração de empresas, venho da área de logística, trabalhei dentro do negócio logística durante 7 anos. E trabalhando sempre voltada para... Eu sempre fui uma pessoa que tive muita curiosidade e muita disponibilidade, assim, dentro das empresas que eu passei. E eu vou até mencionar uma pessoa que ela é a minha maior inspiração na área de tecnologia. O nome dela é Margarida Pedra. Ela era diretora de tecnologia do grupo SBF, que são as lojas Centauro. Trabalhei durante 6 anos lá. E a Margot, um dia a gente trabalhando ali, desenvolvendo um projeto, e ela me levou para dentro da área de tecnologia e falou: Aline, a gente precisa implantar esse cartão presente. Eu lembro que na época a gente tinha um prazo muito pequeno para disponibilizar o cartão presente nas lojas. E eu fui representar o negócio e a viabilização. E aquilo para mim, eu tinha 23 anos de idade. Eu olhava para aquela mulher entrando naquela sala de diretoria e, sabe, direcionando aquela equipe gigantesca de desenvolvimento. A gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje para desenvolver software, assim, time de UX, gestão de produtos. Mas ela estava ali gerindo a equipe dela porque ela precisava da velocidade.
E ela fazia aquilo com muita maestria. Então, a Margarida hoje é uma... Foi, hoje não, né? Ela foi uma das pessoas que mais me inspirou a buscar uma trilha de carreira na área de tecnologia. E beijo, Margot. Eu vou encaminhar o podcast para você ouvir, porque talvez ela nem saiba disso, mas ela abriu uma... Se conectou ali com aquele insight que aquele meu avô trouxe, e ela, para mim, foi uma das maiores referências para essa transição. Então, foi assim que eu cheguei, né? Foi através dessas pessoas que eu fui buscar esse conhecimento aí para vir para a área de tecnologia. Fiz uma transição tarde também. Eu estou na área de tecnologia há 10, 11 anos. Efetivamente.
O interessante é que tem muitas pessoas, né? Mulheres em especial, que estão fazendo transição de carreira e estão escolhendo tecnologia para isso, né?
Venham!
É, então, porque tecnologia, além da demanda, né? Além do mercado que está precisando de profissionais nas mais distintas especializações dentro da tecnologia, né? E a gente tem gente de humanas também, tal, tem todo esse apoio. Tecnologia não é só para exatas. Né, para tudo, isso é muito legal. E eu queria entender com vocês um pouquinho mais agora aqui dentro da Via Hub, né, entender mais aqui dentro da Via, desse projeto, né, dessa ação, dessa iniciativa que está rolando, e o que vocês podem falar sobre ela, né, da Mulheres Potência. Vocês se consideram potência?
Vou começar. Vai lá.
eu me considero potente. É, não porque eu sou unitária, porque eu tô aqui com uma voz que carrega outras vozes. É a voz da minha líder, a Gláucia. A Gláucia é uma inspiração para mim. É a voz da minha par, a Paula. Ela é coordenadora, ela é par. Do meu par, o Torim, o Leonardo Torim, a gente chama ele de Torim. Porque eles me apoiam e me inspiram e me suportam. E também as outras mulheres que estão lideradas aqui, né? Que é a Natália, a Pórtia, a Larissa... E também, quando eu vivencio situações desconfortáveis, a nossa equipe é majoritariamente masculina, né? Temos mulheres, mas temos mais homens. E quando eles identificam uma situação ruim que eu vivi, e eles vão lá e me apoiam. E dizem, como se fala, é quando a pessoa valida. Eles validam a minha percepção. Isso é muito bom. Então, eu sou potente porque eu tenho uma equipe potente. Eu sou potente na Via porque eu tenho uma equipe potente na Via. Eu sou potente porque a Gláucia, que é minha gestora, ela é uma referência. E ela me ajuda e ela me incentiva. E a gente aprende juntas.
Eu vou assim, eu me considero uma potência. Eu acho que... não vou falar da minha história de vida... Mas eu faço parte da estatística, né? Tipo, eu tô ali dentro da estatística das pessoas que poderiam não dar certo, não atingir objetivos e não ter sonhos. Mas eu sou uma potência porque eu tive essa família de pessoas potentes que sempre souberam me instruir, me direcionar. E olhando um pouco pra aqui na Via, eu me considero, sim, uma potência. E também vou olhar pra equipe, né? E eu não vou citar nenhum nome... Porque é uma tribo de 56 pessoas nessa jornada. E cada rostinho, enquanto eu tô falando, vem aqui na minha memória. Que eles me fizeram potente. E eu não vou falar de mulheres e de homens. Eu vou falar desse time que é formado por homens gigantescos. Que todas as vezes que eu achei que eu não ia dar conta, que a barreira... Pela dimensão desse projeto e pela necessidade de conexões que a gente precisava estabelecer para que ele se efetivasse, essas pessoas, elas souberam falar, não, a gente vai conseguir. Então, de dias a madrugadas, de técnicas a coaching, de parceria, isso aconteceu. E isso me fez uma potência. Desde o meu VSM, beijo Baldini, e até... As pessoas que estão terceirizadas dentro dessa estrutura, que estão ali olhando para esse objetivo e não deixaram em nenhum momento esse objetivo não se tornar uma realidade. Na verdade, tribo intralogística, vocês são a maior história da minha jornada profissional até aqui e a experiência que eu vou gostar de contar sempre. Eu sou muito grata, Via Hub, pela oportunidade de estar ali na cadeira que eu tô hoje.
Nem consigo mais falar. Emocionada.
Consegue sim.
Não vai rolar.
Consegue.
Sim, eu sou muito privilegiada, assim, porque a construção da minha carreira, a grande maioria, eu tive mulheres gestoras. que inclusive trabalharam e trabalham aqui na Via Hub, uma delas tá de licença, Carlinha, saudades, chefe. É, mas ter esse tato, né, de ter uma mulher ali que faça essa gestão, me gerou várias outras coisas. E aí eu fiquei um pouco, putz, dessa vez aqui na Via Hub, né, era uma gestora, ela saiu, e aí o Felipe, nosso VSM, assumiu. Falei, meu, é diferente, tipo, eu tinha, né, homens na minha gestão, mas era um nível mais acima, não tão próximo. E é gratificante estar aqui na Via Hub, no Marketplace, na gestão do Felipe. Porque a gente já teve casos de mulheres que se sentiram constrangidas, que foram questionadas. Putz, mas por que você não pode falar comigo isso? Mas seu filho espera buscar na escola. E ele virou, foi a primeira pessoa a falar, não, aqui não. Eu quero mulheres mesmo, que vão ter que parar pra tirar o filho da escola, pra ir buscar, pra poder ir fazer uma mamadeira ali. E
é,
tá
porque
tudo
no final,
bem.
E no final também tem essa questão que isso acaba virando algo pra você fazer que deveria não ser, né? Tipo,
exato.
Que, exclusivo, né, da mulher, né?
Exatamente. Então, é... Estar no Marketplace com várias outras mulheres que fizeram essa construção aí da minha carreira por muito tempo, as mulheres que ainda estão lá, mas é, saber que a gente tem um time fortíssimo, que tem um desafio gigantesco de é, mudar o jeito que o Marketplace era visto na Via Hub, que tem mudado, e isso é o que mais nos satisfaz, assim, caraca, tem 2 anos que a gente tá fazendo história. E não é história sozinha, então... Putz, Raíza, meu, pra mim é uma honra gigantesca. No ano passado, entre todos os anos do Marketplace da Via, a gente nunca tinha deixado o lojista atualizar preço durante a Black Friday. Meu chefe colocou isso na minha mão, falei, falou, vai, Isa, a gente precisa colocar preço. E a gente abriu o preço. Então a gente tá fazendo história por conta dessa estrutura e desse time forte que vem atrás, sabe? Então, é... Tem muitas mulheres ali que têm feito isso acontecer, mas tem sido muito incrível o quanto a gente tem conseguido gerar parceria e abrir lugares que o Felipe e as pessoas que ele lidera tem feito isso também. Então, até... Não sei se eu posso, tá, chefe? Mas vou contar. Ele tá fazendo uma ação aí pra nossa Semana da Mulher semana que vem, que a gente não sabe o que é, surpresa, mas
semana
ele...
que vem aqui, no caso, já foi, porque isso aqui tá saindo no final, mas grava no começo.
Das mulheres aí, a gente faz esse corte. É, mas ele tá, preparou ali, juntou o time, ele falou, não, eu quero uma reunião com todos os homens da jornada. Ele tá pedindo pra gravar vídeo, pra falar das mulheres e tal. Então, foi uma coisa que, né, a Via Hub como um todo tá fazendo, e ele sentiu a necessidade de nos enaltecer ali também. Então, acho que somos uma potência juntos, sabe? Tem sido uma construção de, putz, eu sou uma potência, mas a minha squad, a minha tribo é uma potência, o Marketplace é uma potência. E aí, é, esse cuidado e tato que a Via Hub tem com a gente, de fazer isso, de enaltecer esses lugares e abrir essas portas para gerar representatividade, faz com que a Via Hub também seja uma potência, sabe?
Uma potência,
sabe?
Sem dúvida. Me deixa só fazer uma correção aqui na minha fala. Eu esqueci de mencionar a área de negócio, né? No ano passado, nós realizamos 9 implantações Brasil afora. Então, eu não vou falar o nome de ninguém também, porque de São Paulo ao Pará, a Manaus, né? Eu vou errar, esquecer de muita gente. Mas é, a potência desse projeto também, a representatividade e da conexão que a gente conseguiu estabelecer com a área de negócio, porque hoje são 3 mil usuários ativos. Então, nós tivemos que mobilizar muitas pessoas e fazer com que essas pessoas se tornassem missionárias dessa missão do Via Hub, sem sombra de dúvida, foi o maior diferencial que eu tive para que a gente conseguisse entrar, implantar e sair de lá com êxito que a gente teve em todas as implantações. Então, eu tô aqui, tô representando muita gente. É, se, atrás de mim tem uma multidão e eu tô aqui só como porta-voz desse time.
Daí, é, meninas, a gente encaminhando aí mais pro final dessa discussão de hoje, porque o assunto rende muito mais, eu queria entender de vocês o que vocês acham que falta, né? O que precisa acontecer para nós termos mais potências, mais mulheres... Com, potencializando, né, o mercado para vocês mesmas, né? E o que está faltando? O que precisa? O que a gente precisa trabalhar? E isso eu pergunto até enquanto na posição de homem, tá? O que precisa acontecer?
Eu acho que tem 3 momentos, né? O agora, o futuro, obviamente, mas é, a gente precisa incentivar as meninas e os meninos desde cedo. Incentivar os meninos a não reproduzirem esse estereótipo de que a mulher não é para tecnologia. Né?
Preconceito,
obrigada, Ives. Então, é a primeira coisa que a gente precisa incentivar a base. Eu nunca vou ter uma quantidade de oferta de mulheres disponível no mercado se não mudar a base. Né? Então, por exemplo, no curso de estatística que eu fiz na UFSCar, é praticamente 50-50. 50% homem e 50% mulher. Que legal. Mas isso não é assim para as outras, os outros cursos de exatas. Então, a primeira coisa que a gente tem que incentivar é lá na base, no ensino médio. Eu faço uma crítica a esses testes vocacionais, como eu já falei. Eu acho que não deveria ser assim. Talvez nem fazer só o que você quer e vamos incentivar, vamos entender melhor essa profissão. Isso é o momento hoje, respeitar. Respeita o meu lugar, respeita a minha fala. Toda vez que eu tô numa reunião, eu sou a única pessoa que poderia falar sobre aquilo. Eu sou, às vezes, a única pessoa formada em estatística, a única mestre em estatística. Só eu posso falar de probabilidade e tem um homem querendo falar por mim. Respeita a minha história, exatamente. Então, respeita. E se você realmente quer ter um ambiente saudável para mulheres, comece a respeitar a posição que ela ocupa, a formação que ela tem, a história e a bagagem que ela carrega. E para o futuro, o que eu espero? Que a gente tenha aí uma mudança na expectativa de vida do brasileiro, né? Antes era lindo. Então, com o aumento da expectativa de vida, a gente tem a oportunidade de a gente ter mais de duas, três profissões. Eu estou na minha segunda profissão. Né? Como eu falei, né? Eu fiz administração, depois eu fiz estatística. E eu espero, daqui a alguns anos, ter uma outra profissão. Então, eu queria convidar as mulheres que estão pensando em transição de carreira, considerem a área de exatas. Né? Então, aí sim a gente vai ter mais oportunidade para o futuro, falando aí de mulheres mais velhas, porque estão na sua segunda trajetória.
O Ives trouxe como nós, homens, né, podemos participar desse conteúdo. Eu acho que, primeiro, parabéns aí. Esse espaço que vocês estão abrindo aqui dentro da Via Hub, sem sombra de dúvidas, é uma das ferramentas que alavancam esse cenário. E criar esse ambiente seguro, permitir esse local de fala, sem abrir um caminho gigantesco, assim, refazer um trecho dessa história. No dia a dia, vou falar muito sobre o contexto onde eu estou inserida, né? Onde são mais homens, sim, e as mulheres que estão lá são mulheres extremamente potentes, todas que estão lá. Validar a qualidade daquilo que se faz, né? A posição da pessoa, o conhecimento da pessoa, validar a capacidade dela de liderança, inclusive ser ponte para que ela consiga, de forma... Não sei exatamente qual a palavra que a gente pode dar para isso, mas eu acho que quando você é um homem e você identifica uma oportunidade em mim, pô, Aline, vou ter um one-on-one com você. Eu acho que se você ajustasse isso daqui, cara, ia dar um match muito legal. Eu tive muito isso ao longo dessa jornada. Eu tenho isso ali dentro da tribo que eu tô. Existem homens que estão ali dentro da minha rede de apoio, que eu faço one-on-one, até de jornadas fora da que eu estou, e que me ajudam muito nesse aspecto. Tipo, como eu calibro o meu soft skill, que ferramental, como que você tá me percebendo? Quando a gente tá falando de personal branding, não é sobre a imagem que a gente constrói, mas sim sobre como você está me percebendo. E quando você me traz esse feedback de forma positiva, de forma com a intenção realmente de me fazer transmutar aquela habilidade e ser referência de outra forma naquele aspecto, você está construindo uma profissional que vai ter cada vez mais bagagem para hackear esse sistema e atingir o objetivo dela de ir para as posições executivas. Então, como o homem... A melhor forma de nos ajudar é se comprometer com a construção da nossa jornada. Eu acho que... Exato. Pavimentar o caminho sabe, calibrar mesmo. A gente precisa calibrar algumas coisas. E eles têm muito a nos ensinar, não só na observação, mas na troca, né? Então, acho que quando você chama o Anauan comigo e fala, puta, Aline, você perdeu a mão porque faltou, talvez, você ouvir. Cara, você tá me trazendo uma informação muito legal dentro de um feedback e eu vou transformar isso num diferencial competitivo. Exato.
E o inverso também, né? Estejam abertos para ouvir os nossos feedbacks.
Estejam abertos para ouvir, exato.
É, e aí acho que um ponto que, meu, tem crescido muito e tal, a representatividade, a gente precisa ter mulheres nessas posições e nós precisamos mesmo. Mas acho que um ponto importante para a gente caminhar e para isso é não tenha só por ter. Então, não vou abrir vagas para mulheres negras, mães, LGBT, só porque você acha que o mercado vai achar bonito. Então vamos construir essa cultura? O que na nossa cultura pode mudar para que essas mulheres sejam recebidas e elas gerem impacto no negócio? Porque eu tenho a mulher só para ser, tinha 30 na equipe e duas foram mulheres? Tá. Exato. Então, acho que o que a gente precisa disso é deste ambiente diferente. Então não é só querer ter porque é bonito pro mercado. É porque faz sentido, porque a mulher impacta no nosso negócio. Eu acho que uma coisa que é legal aqui na Via Hub, né? Várias vezes o Edinho já falou. Eu já trabalhei com o Edinho em outras duas empresas e ele sempre falou isso. O quanto ele quer ter mulheres trabalhando na tecnologia. Então isso precisa ser cultural. Então acho que aqui na Via Hub a gente tem esse exemplo bacana, né? Vem lá de cima esse querer. Mas o que no dia a dia que pode mudar? Então a gente teve ali casos no marketplace já de tipo, meu, um cara foi deselegante com uma mulher numa agenda. E um outro homem se incomodou e mandou mensagem pra ela, falou, olha, eu não gostei do jeito que ele falou com você. Eu estou incomodado e eu quero falar com ele. Eu posso? Por favor, vá.
Uhum.
Então, ser o homem ali no dia a dia da mulher e que tá tentando mudar a cultura é você também se incomodar com o preconceito
não
que a gente
passar,
sofre.
Não deixa passar, né?
Exato. É que é o que eu falei quando os homens da minha equipe
validaram, né?
Validam.
Exatamente. Então, não deixem, gente, de validar e de construir realmente essa cultura que a gente precisa e de incentivar também. Então, você tem uma filhinha pequena aí, uma priminha, qualquer coisa, incentive. Então, a base precisa vir forte, né? A gente precisa mudar o que as nossas crianças têm de perspectiva, mas só querer que a criança estude tecnologia e não preparar o ambiente para que ela esteja numa tecnologia não é suficiente. Então, acho que é realmente isso, sabe? Ter essa questão acolhedora e deixar que a gente extravase os nossos sentimentos. Então, uma coisa que a gente tem
qualquer
feito...
pessoa, né?
Exato. E uma coisa que a gente tem feito no Marketplace é... a gente tem algumas pessoas, meu, tem crise de ansiedade. Gente, não tô legal. Estou tendo uma crise de ansiedade. E tudo bem. Então vamos naturalizar que o seu sentimento seja exposto, porque talvez se eu falar com você agora, no meu momento de crise, eu vou ser deselegante, eu posso ser grosseiro, eu posso te passar uma informação errada. Então deixar que as coisas sejam expressadas, né, que a gente consiga expressar os nossos sentimentos, não só a gente como mulher, mas todo mundo, vai fazer com que o ambiente seja seguro e que a gente consiga ter um ambiente acolhedor como um todo, né?
Tem um aspecto, eu acabei de sair de uma formação, eu fiz um curso da pauta ESG, né, que é o que é o grande movimento do mercado agora. Tipo, existe uma tendência aí, tipo, das empresas cada vez mais terem que ter essa agenda ESG ativa com métricas e dados de relevância para que ela tenha essa representatividade no mercado. E quando você pega a pauta ESG e esse contexto que é mais humano, que é o que a gente está discutindo aqui, você percebe que ele tem total vínculo, né? Então, existem movimentações acontecendo no mercado para que essa inclusão aconteça de fato, para que a responsabilidade e sustentabilidade ocorra de fato, e tá todo mundo discutindo certo e errado, e tá tudo bem, porque a gente está transformando uma sociedade buscando isso, exatamente isso que ela está colocando, né? Que é aprender a interagir. Então, quando você se posiciona, você viu uma situação de assédio, você se posicionou, meu, você vai quebrar uma corrente secular de não posicionamento masculino, né?
De naturalização,
De naturalização desse absurdo que é essa truculência, essa coisa que não precisa ser. A gente não precisa mais dessa armadura. Então, isso vai acontecer numa esfera técnica, que é onde o dinheiro está acontecendo, e automaticamente isso move muito mais rapidamente essa corrente. Mas eu acho que se a gente começar a se conscientizar humanamente, como equipe, como time, como ser humano, né, da importância de se posicionar para aquilo que é bom, né, eu acho que a gente se encontra lá na frente muito bem e faz esse capital girar com muito mais força.
E lembrando que quando a gente tá falando de validar a dor do outro, não se... não tá abrangindo só mulheres, tá, gente? Por favor. Vamos, né, entrar em todas as causas. E aí a gente recebe vários e-mails incríveis explicando os dias, o porquê das coisas. Então, por favor, se atentem a isso, leiam isso. Pra gente conseguir realmente garantir que a gente não tenha nenhum tipo de preconceito aqui, independente de qual seja ele, né?
E usar os termos faz com que a gente crie um impacto. Quando você fala assim, ó, você fez aquele men explaining,
é mansplaining. É.
Obrigada. Quando você usa o termo, isso faz com que a pessoa pare para pensar. Então, isso aconteceu recentemente. Tinha uma pessoa da minha equipe numa reunião e ela usou o termo. Isso daqui é o passivo-agressivo. Isso foi uma situação passiva-agressiva. Então, quando um homem da minha equipe me viu vivenciar isso e falou, verbalizou, se posicionou, como a Isabel falou, como a Aline falou, mas ele usou o termo, isso faz com que as pessoas falem, opa, pera, eu cometi aquilo? Puxa, não sabia. Mas eu ganhei força, infelizmente é assim, eu precisei de uma validação masculina, mas que bom que um homem...
É, e às vezes é o momento da pessoa que acabou fazendo isso, é a oportunidade dela se conscientizar ou não, né?
Ou não.
Ou não, mas, fica... pelo menos foi dada a oportunidade.
Verdade,
porque foi dito, isso. foi trazido à tona, né? E aí a partir é com ele. Se não quer, sinto muito, não é que o lugar não é pra você.
É.
Né? A Via Hub não é um lugar pra você. Tá? Isso é pra deixar bem claro. Mas, meninas, eu queria agradecer.
Obrigada.
Muito.
Vocês.
Tá? Isso é uma coisa muito importante pra falar pra você de casa também. Se você é mulher e você quer entrar no mercado de tecnologia, se você é do mercado de tecnologia, nós temos vagas aqui. Então acesse www.viahub.com.br, tem uma área lá em cima à direita, que é trabalhe conosco, alguma coisa assim do gênero, e vocês vão ver as vagas específicas de tecnologia, tá, aqui da Via. Mas fora isso, vocês também podem procurar o Via Carreiras, que são as vagas de toda a Via, tá bom? Então lembrando, www.viahub.com.br para as vagas de tecnologia e Via Carreiras para as vagas todas da Via, beleza? Meninas, alguma última palavra?
Um recadinho.
Recados.
Gente, existem vários bootcamps por aí que explicam áreas e pedaços específicos, mas temos aqui três potências que tem várias outras potências por trás, então, putz, tô com dúvida de como funciona dados. Acha a gente aí no LinkedIn da Via Hub, vai ter certeza no nosso Instagram quando sair as postagens.
Sim.
Então, nos procure, mesmo que não seja da Via ou de qualquer outro lugar, seja procurando uma oportunidade, a gente vai ter o prazer de tirar as dúvidas e tentar abrir portas aí para outras pessoas. Isso aí.
Vou falar, mulheres mentorem mulheres, né? Em todas as camadas, em todos os aspectos, desde os aspectos profissionais até como uma rede de ajuda para as questões maternais e todas as outras questões. E homens, abram vossas agendas para também serem mentores e ajudarem essa escalada. Nós precisamos dessa postura para mudar essa história.
E tudo é sobre equidade.
Exato.
Não
é ninguém, sobre equidade.
Não é ninguém ser melhor do que ninguém, é todo mundo ser igual, né?
É sobre isso.
É sobre isso. Então, se você ainda não entendeu o que é sobre equidade, agora é o momento de você entender sobre isso, tá bom?
Eu só queria agradecer o convite. E eu tava aqui ouvindo a Isa falar, ouvindo a Aline falar, e eu tava curtindo muito. É muito bom.
Eu
tava
conversa.
Aqui assim, ó. Caramba, que legal. Então, foi uma... Também uma honra conhecer vocês, um prazer. Obrigada.
Temos muito a trocar.
E eu adorei a presença de vocês. Eu acho que, assim, independente do tema específico que a gente tá falando de mulheres na tecnologia, mulheres na Via Hub, né, potências, eu acho que vou convidar vocês mais vezes aqui pra gente conversar sobre outros assuntos. Eu quero saber sobre dados, eu quero saber sobre logística, eu quero saber sobre marketplace. Então, são assuntos muito legais. E é interessante, é isso, né? É dar o espaço, né? Dar a voz. E não precisa ser necessariamente apenas no período da campanha, tal. É todo dia que isso tem que ser reforçado. Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser ajudado. Vamos se ajudar, né, gente?
Bora, e tem muita mulher com muito conteúdo para ser explorado aqui nesse...
Muito. E é com esse conteúdo muito bom de hoje, que está sendo explorado, que a gente aproveita para dar tchau para vocês. Galera, muito obrigado, até o próximo episódio do Via Hubcast. Solta a vinheta!
Tchau! O Via Hubcast acabou.
Via Hubcaster! 1, 2, 3, 4!